uma dimensão como jamais nós vivemos em nome de Jesus. Primeiro, uma boa noite a todos, graça e paz, que alegria poder estar junto com cada um de vocês e preparado para um tempo novo. Vocês estão preparados aí, né? Deus, por aquilo que são as oportunidades que Deus nos dá cada dia, né? Por estar junto com vocês, a Núbia, boa noite, Helenice, a Ana, a Ângela, a Val, um beijão para cada um de vocês. O nosso querido pastor Luiz, que está aí nos controles, né? A nossa querida pastora Moni, a pastora Sueli Franco também, toda essa galera linda. Vocês sejam ricamente abençoados e preparados para viver um novo tempo em nome de Jesus. Vamos, antes de começar, meus queridos, vamos orar então, colocar diante de Deus aquilo que representa a nossa vida, nossos corações. Estão escutando bem? Está tudo bem aí? Está dando para ouvir bem? Dá um ok. Graça e paz, Luiz Paulo, glória a Deus também. Está ouvindo bem? Está tudo certinho, Luiz? Dá um ok para mim?
Eu estou achando um pouco baixo o áudio, bispo. Eu não sei.
Baixo,
eu não sei os demais.
Oi, bispo, boa noite. Tá meio abafado. Ele não tá com um som nítido, meio abafado.
E agora, melhorou?
Melhorou.
Tá bom, então vamos ficar assim. Tava usando um monte de ouvido, mas vai só complicar. Assim tá melhor?
Tá melhor.
Então, ok, então vamos tocar então. Glória a Deus. Sem roubo. Tá bem. Então, queridos, vamos orar então, consagrar esse momento, esse ambiente ao Senhor, para que Ele nos dê graça e nos dirija, e tudo aquilo que for falado, para dirigir, seja para fruto, para glória e para honra do Senhor. Meu Pai querido, Deus de amor, santo e perfeito é o Teu nome, em Tua presença está a nossa vida e o nosso coração, e queremos consagrar ao Senhor, meu Pai, este ambiente santo. Este fórum representa um momento, Pai, uma condição de nós aprendermos mais de Ti. Nós nos aproximarmos mais da Tua presença, Pai, como corpo, unidos no Senhor, meu Pai, como foi ministrado, Senhor Jesus, na nossa vigília. O Senhor nos ensina a andar em unidade, romper as barreiras da divisão, todo comprometimento maligno está quebrado e anulado em nome de Jesus Cristo, da legalidade de Satanás, contra este evento, nós anulamos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, tenha total primazia, total direito e autoridade sobre tudo aquilo que vai acontecer. Eu me consagro como instrumento em tuas mãos para que a tua vontade, Pai, seja plena. O Senhor seja soberano sobre tudo aquilo que vai acontecer, meu Pai. Usa minha boca, meu coração. Espírito sabedoria, flui através de mim, meu Pai, que do meu interior fluir os águas vivas. Que o Senhor possa ministrar com autoridade cada filho teu que está, meu Deus, ansioso, com sede da tua palavra viva. Por isso, meu Deus, opera, eu consagro essa transmissão, consagro esses equipamentos, consagro cada casa, cada lar, cada intercessor, cada líder, entregue em tuas mãos somente, Senhor. Que o Senhor, Pai querido, olhe os teus anjos a respeito de cada família, preservando essas casas, esses lares, meu Pai. Que todo ruído, todo tipo de contaminação caia por terra agora e todo bloqueio se anulado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esse tempo é teu, a minha vida te pertence, esse ambiente é teu, meu Pai. Seja feito somente a tua santa e perfeita vontade para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?
Amém.
Bem, então, qual o propósito desse fórum, né? O propósito desse fórum é estabelecer exatamente uma condição de um ambiente para tirar dúvidas, um ambiente para um aperfeiçoamento, um ambiente para que nós possamos também desenvolver a nossa unidade, nossos conselhos, nossos conceitos de conhecimento daquilo que são os valores espirituais, quais são as ferramentas espirituais. Então, nós tratamos durante alguns meses sobre os dons espirituais. E os dons são ferramentas. Então, como é que nós vamos falar hoje? Como é que nós vamos trabalhar esse fórum? Eu vou fazer um pequeno resumo agora sobre os dons, para trazer a memória a você, para que você possa lembrar daquilo que são os conceitos ministrados sobre os dons. E depois eu vou abrir para perguntas. Então, em cima daquilo que eu ministrar, em cima daquilo que você leu também, que você aprendeu, você pode fazer perguntas sobre dons espirituais, também sobre outro tema, se for necessário, ok? Então, vamos começar a falar sobre os dons. Nós temos, exatamente, em algumas cartas, né? Nós temos exatamente a expressão clara dos dons. Então, Romanos capítulo 12, 12, 1 Coríntios capítulo 12, também a carta aos Efésios, né, são exatamente ambientes, né, onde Paulo trabalha exatamente sobre os dons espirituais. E o que são os dons espirituais? Os dons são gifts, em inglês, são presentes, são dádivas de Deus aos homens. Por quê? Porque nós somos seres naturais, seres humanos, que não temos nenhum poder em nossa vida, a não ser o poder da carne e da alma. Mas fora isso, nós não conseguimos interferir no mundo espiritual, não conseguimos interferir em nada daquilo que representa o ambiente, né, que está à nossa volta. Então, eu não consigo fazer a chuva parar, não consigo fazer uma pessoa ser curada, eu não consigo interferir naquilo que são as condições sobrenaturais. Por isso que o Senhor, como diz lá em Efésios capítulo 4, no versículo 7 a 10, o Senhor levou cativo cativeiro e deu dons aos homens, concedeu dons aos homens. Então, os dons foram a conquista de Jesus Cristo, né, como uma habilitação para os homens, para que através dos dons, cada intercessor, como cada instrumento de Deus, como sacerdote, pudesse praticar coisas sobrenaturais. Então, é importante nós termos essa consciência que o Senhor não somente deseja que nós façamos milagres, realizemos coisas sobrenaturais, como Ele nos dotou para isso. E para isso nos deu ferramentas espirituais. Quando nós vamos lá na carta de Paulo, 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, todo o capítulo 12, até o capítulo 9, versículo 1 até o versículo 18, fala também sobre a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, entenda, os dons foram conquistados por Jesus, mas quem concede os dons é o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 12 diz que o Espírito concede os dons como lhe apraz. Então, nem todos os mundos, nem acho que ninguém tem todos os dons, mas nem todas as pessoas terão todos os dons ou terão dons iguais. Então, o Espírito Santo sabe o dom perfeito para cada pessoa. O Espírito Santo sabe o que é melhor para ele, porque os dons não é para a pessoa. Entenda, né? Que é todos a nós que estou ministrando para vocês. O dom não tem um benefício pessoal. Ah, eu tenho dom porque agora eu vou ser poderoso. Eu tenho dom porque agora eu vou conseguir resolver os meus problemas. Não. O dom é uma ferramenta cujo benefício é para a igreja, cujo benefício é para o próximo, nunca para si mesmo. Então, não tem benefício para o meu ganho pessoal. Sempre o dom vai ajudar as pessoas que estão à minha volta. Vai para o auxílio da igreja. Dedicação do nome de Cristo. Ok? Porque quem dá o dom é o Senhor, que opera o dom do Espírito Santo. Então, é importante nós termos essa consciência. Então, mais do que nunca, nós vemos que o Senhor trata não somente daquilo que é da liberação dos dons, mas também a explicação sobre os dons. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 1, Paulo fala que nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons. Então, nós temos que acordar para isso. Para, meu Deus, eu não posso receber um presente de Deus que não saber usar. Mesmo quando você tem um carro e não sabe dirigir, você tem um equipamento e não sabe utilizá-lo. Então, o dom é um equipamento espiritual. É uma habilidade espiritual que Deus nos dá para que nós possamos interferir nas condições naturais. Então, é algo muito sério. Jesus, ele veio praticar esses dons. Ele praticou diversos dons aqui na Terra. Ele soprou aos apóstolos, concedendo a eles o Espírito e dando a eles a habilitação de dons. E aí, eles já começaram a praticar esses dons, né? Diversos, então eles saíram numa comitiva de 70, eles primeiro saíram os apóstolos, depois saíram 70, e onde eles foram, milagres, curas e maravilhas aconteceram. E depois que Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos começaram a realizar diversos milagres, a começar lá em Atos 2, quando nós vemos ali a Bolsonaro, vemos ali exatamente aquilo que representa a manifestação de línguas estrangeiras. E isso é um dos dons que o Senhor nos dá. E depois, curas sobrenaturais, que todos praticaram, sinais grandes aconteceram, profecias, grandes milagres aconteceram. Por quê? Porque o Senhor dotou a igreja de habitações sobrenaturais. E o que representa essas habitações sobrenaturais? É manifestar uma glória sobrescelente. É mostrar ao mundo que nós não estamos limitados às condições dessa terra, desse 3D. Mas nós podemos viver uma dimensão superior, atingir partido do quinto D, quinta dimensão, interferindo nas visões celestiais através exatamente daquilo que é a habitação do Senhor em nossa vida. Então, vou falar um pouquinho sobre os dons relatados no primeiro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, ali ele relatou 9 dons. Na verdade, nós temos mais de 20 dons relatados na Bíblia. São muitos dons, né? Mas alguns são mais específicos para a igreja. Então, nós temos dons que são dons carismáticos, temos dons ministeriais e temos dons de serviço. Então, vamos falar sobre os dons de poder, os dons carismáticos. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, Paulo começa a falar sobre 9 dons espirituais. E esses dons espirituais, nós podemos classificá-los em 3 grupos. O primeiro grupo de dons são exatamente o grupo dos grupos vocais. O que representam os grupos vocais? Representa a manifestação do poder de Deus através da fala, através da nossa língua, através da nossa palavra. Então, esse dom vocal, ele comporta 3 dons. O primeiro dom é o dom de línguas. O segundo dom é o dom de tradução de línguas. E o terceiro dom, ele é o dom da profecia. O que tem de tão especial nesses dons? O primeiro dom, que é o dom de línguas, ele tem um objetivo. E o objetivo do dom de línguas é a edificação do cristão. É a conexão do cristão com o Espírito Santo. A conexão do cristão com o Senhor nosso Deus. Então, entenda. Vai para o 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 2 e versículo 4, nós vemos que exatamente Paulo fala que o dom de línguas, no versículo 2, é que ele fala em línguas, não para homens, mas para Deus. E no versículo 4 diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. O que apresenta isso? Que quem fala em línguas não é a nossa carne. Não é que eu abro a boca e fica falando, se ele canta para cá, se ele canta para lá, não é isso. A língua não vem através de uma expressão natural, onde agora eu vou enrolar a língua e vou imitar alguma coisa que as pessoas falam. Não. A expressão do dom de línguas é uma expressão do Espírito Santo de Deus, que é o nosso espírito. Então, o nosso espírito fala. Entenda isso. Então, quando você começa a desenvolver um dom de línguas, é porque o teu espírito está falando. E isso é tão sério, é tão fato, que o próprio apóstolo fala que aquele que fala em línguas, procure também orar em línguas na mente. Então, quando o teu espírito está orando em línguas, a tua mente não fique vazia. Você também pode estar orando na tua mente em línguas. Mas em línguas não, em uma oração natural. Então, é importante que você possa entender o quanto que o teu corpo, né, a estrutura, né, da tua vida, ela age até de forma separada. Então, você pode até fazer uma coisa, um exercício, um exemplo. Você pode orar em línguas, ler a Bíblia e fazer exercício. Então, o teu corpo está praticando alguma coisa, os teus olhos, o teu senso natural, a tua alma, está lendo alguma coisa e, ao mesmo tempo, você está orando em línguas. Isso é possível até você começar a identificar, e é importante desenvolver isso, a tua habilidade espiritual, a tua habilidade almática e a tua habilidade física. Então, os três operam em conjunto e os três operam em separado. Isso vai desenvolver a tua fé, isso vai te dar mais conexão no espiritual e você vai poder, assim, ter maior entendimento daquilo que é a obra, quando Deus está operando aonde. É muito importante isso. Então, o dom de língua específico, ele serve para poder edificar o que você está falando com Deus, e não é Deus falando com você. O dom de línguas é você falando com Deus, é o teu espírito falando com Deus. O segundo ambiente do dom de línguas é quando você fala em línguas estrangeiras. Isso é chamado de glossolalia. Você fala em línguas estrangeiras. Então, quando os apóstolos saíram do cenáculo, depois que receberam o batismo do Espírito Santo, eles não saíram falando em línguas estranhas. Eles saíram falando em línguas estrangeiras. Por quê? Porque estavam falando em línguas e os judeus que estavam ali, as 3.000 homens, que habitavam em outros países, em outras cidades, falaram: peraí, eles estão falando na minha língua, aqui no meu país. Então, eles perceberam que cada um dos discípulos estava falando uma língua estrangeira. E eles entendiam, seja romano, tinham na sua língua natural. Então, isso é um dom que Deus dá para as pessoas terem essa relação com o Senhor. E a terceira condição do dom de línguas, agora, é quando Deus fala em línguas com o homem. Entende? A língua é o homem falando com Deus. Agora, Deus também pode falar em línguas com os homens. Quando Deus fala em línguas usando o homem, essa língua que Deus fala tem que ser traduzida. Entende? Quando se percebe que não sou eu que estou falando, mas o Espírito está falando em línguas por mim, nesse momento, o Senhor vai ou levar a própria pessoa a traduzir, né, que ele fala um pouco em línguas e traduz, fala um pouco em línguas e traduz, ou ele vai levantar uma outra pessoa que vai traduzir simultaneamente. Então, essa é uma experiência assim, muito louca de se viver na igreja, onde tem uma pessoa que está falando em línguas, mas a língua agora de Deus, Deus falando através da pessoa, e outra pessoa traduzindo. Por quê? Nesse caso, é uma língua profética, é uma língua estranha, mas que tem, que traz uma profecia, porque Deus, quando fala, ele profetiza aos homens, ok? Então, é muito importante entender esses três níveis de línguas para que nós possamos discernir aquilo que acontece conosco. Uma outra forma de dom, né, exatamente, é o dom de tradução das línguas. Então, Deus dá a língua e Deus dá também a tradução das línguas quando ele fala. Então, quando eu estiver falando em línguas, ninguém vai traduzir. Essa língua é particular. Sou eu falando com Deus. Ninguém vai entender nada, ninguém vai traduzir nada. Agora, quando Deus está falando, aí sim, vai levantar a pessoa, dando a ela o dom de tradução de línguas. E aí, essa pessoa vai mostrar o recado, a mensagem de Deus para a igreja. Então, isso é uma profecia. E, para completar esses dons, o terceiro dom é o dom de profecia. E o que é o dom de profecia? Aí é Deus falando através da minha boca, ou Deus falando através da boca de alguém, aí na língua portuguesa. Na língua nossa, nós somos aqui no Brasil, língua portuguesa. Os Estados Unidos seria a língua americana, né? E, assim, e aí por diante, de cada país. Então, quando Deus traz a revelação na língua nativa, isso é o dom chamado de profecia. Então, ele já traduz a palavra, então já é só a palavra traduzida de Deus, ok? Mas Deus pode falar em línguas e alguém vai traduzir. Então, vocês entenderam essa primeira parte? Então, a primeira parte tem a ver com expressão. Seja minha com Deus, ou seja, Deus através de mim. Ele falando em línguas, ou ele falando na língua nativa de cada ser humano. Está claro? E a profecia, ela é um dom vital. Porque a profecia, ela traz recados de Deus para os homens. Então, por exemplo, quando o ministro prega, ele está sendo profeta. Ele está pregando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. É uma palavra profética. E quando você ministra a palavra, você está declarando o que Deus tem para o homem. Então, é importante que cada pregador entenda este dom. E ele não vai para pegar a palavra pronta e sair, não. Ele vai sempre entender, Senhor, qual recado, qual mensagem eu tenho para dar para o teu povo. Porque a igreja é do Senhor, o povo é do Senhor, nós somos sacerdotes do Senhor e ele é o soberano sobre tudo. Então, mais do que nunca, nós temos que meditar antes de pregar, antes de dar qualquer mensagem, antes de falar, fazer qualquer coisa, Senhor, o que o Senhor tem para falar para o teu povo? Usa a minha vida, enche-me com o teu Santo Espírito e eu abri a minha boca, concluí. Rios de águas vivas. E essas águas vivas vão estar inundando o coração das pessoas e elas vão ser impactadas pelo poder da revelação. Oh, meu Deus, mas que revelação! Eu não sabia disso, mas que coisa maravilhosa. Então, quando o sacerdote, quando o pregador, quando aquele que vai levar a palavra, o ministro da palavra, ele traz uma palavra do Espírito, todos são impactados, todos são cheios, todos são iluminados pela verdade de Cristo. Quando a palavra, ela não é iluminada nem dirigida pelo Senhor, as pessoas recebem, legal, é uma palavra bacana, a palavra legal, mas não edifica, porque a profecia, ela exorta, ela edifica e ela consola. Então, a palavra de Deus, ela exorta, edifica e consola. Então, quando o ministro chega escritizando, quando o ministro profeticamente, a palavra vai exortar, vai consolar e vai edificar. Então, nós somos aqueles que edificamos a vida das pessoas. Nós somos aqueles que realmente levamos a palavra de Deus vivo, do Deus vivo, para as pessoas. Nós somos a boca de Deus. Nós somos a trombeta de Deus na capítulo 14. O que mais? Depois nós temos outro grupo de dons, que são os dons, os dons de poder, né? Então, esses dons, né, eles são dons que manifestam a glória de Deus. Então, o objetivo dos dons de poder é mostrar ao mundo quem é Deus soberano sobre todas as situações. Então, são três dons de poder. O primeiro dom é o dom da fé. O segundo dom é o dom de curas. Não é dom de cura, é dom de curas. E o terceiro dom, ele é o dom de, o dom de maravilhas. Então, vamos entender bem. O que é o dom da fé? O dom da fé é diferente de fé. A fé é a capacidade de crer em Deus. A fé é a capacidade de confiar em Deus. A fé é a capacidade de me relacionar com o mundo espiritual, crendo no que a palavra de Deus diz. Então, a minha fé me faz enxergar o mundo espiritual e a minha fé me faz acreditar em Deus. Tudo que Deus fala que é a palavra, eu acredito. Então, isso é fé. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé não é o dom de fé. Fé é a capacidade de me relacionar com Deus acreditando nele. Acreditando piamente que ele fala a verdade, que ele fala bom para mim, que ele fala perfeito. Então, isso é fé. O que é o dom da fé? É a capacidade de crer em um ponto que eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de dom de fé. Quando Elias, né, ele falou para cá, olha para que vai chover, não havia nenhum sinal. Não havia nenhum sinal de que aquele, de que, imagina, havia 3 anos e 6 meses de chuva, de seca extrema, e não havia nenhuma nuvem no céu, nada. Mas ele falou, ô, Acá, agora que vai chover. E naquela, por que ele falou isso? Porque Deus deu para ele a palavra. Entende? A palavra revelada veio para ele. E ele creu na palavra e declarou pela boca dele, ele falou, Acá, vai chover. Ele ligou a palavra. E o que ele fez? Foi orar. E aí ele falou, Senhor, eu invoco agora a manifestação da palavra. Ele orou e mandou o servo dele, olha, vai lá e ora. E olha, vai lá no monte, vê se tem algum sinal. Por 7 vezes, por 6 vezes, ele subiu e não tinha sinal nenhum. Na última vez que ele subiu, ele voltou, porque ele falou, olha, tem uma nuvem no formato de uma mão. E aí ele falou, opa, já está decretada a chuva. E uma chuva torrencial caiu. Então, o que é fé? A fé, ela chama a existência o que não existe. Então, para você entender o que é fé, então você recebe uma palavra de Deus e você se move para aquela palavra, mesmo que não exista nenhum sinal, mesmo que não exista nenhuma evidência. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai, por exemplo, eu sei que o Senhor vai converter o coração do meu marido, por exemplo. Então a pessoa ela começa a crer tanto naquilo que ela já enxerga o marido convertido, ela já vê o marido pregando a fé, e aquilo que ela vai crendo e vai movendo, ele vai mover nos céus. E a fé acontece o milagre daquele marido do coração duro verdadeiramente converter. Entendeu? Então fé, ela materializa. Fé chama existência. Fé, ela traz aquilo que não existe à existência. Então, é o inaudito acontecendo, é o impossível acontecendo. Então, isso é fé, ok? Outro dom desse grupo de poder é o dom de curas. Eu ministrei muita propriedade do Espírito Santo, exatamente falando o quê? Que o dom é dom de curas. Por quê? Ele mostra, com esse plural, mostra uma dualidade, uma dupla ação dessas curas. Porque eu posso curar uma doença ou posso curar uma enfermidade. Qual a diferença entre doença e enfermidade? A doença é algo físico. Pode ser uma ação degenerativa do corpo, pode ser um mal-estar, pode ser um problema, né? Muitas vezes é hereditário. Então a pessoa ela tem problema renal, ela tem problema mental, ela tem problema de vista, ela tem problema de coração. Isso são problemas físicos, ok? Você come causar gordura, vai causar problemas nas artérias e aí problemas do coração. Então, isso é problema físico, ok? O que é uma enfermidade? Enfermidade, ele é um problema espiritual. Qualquer pessoa, ela tem sequelas físicas. Então, ela sente dor, ela sente fibromialgia. Geralmente, a fibromialgia, ela é uma situação espiritual. Ela pode ser interferida no corpo, ela pode ter alergias, ela pode ter problemas com aquela mulher que andava curvada, com aquele menino lunático. Então, Deus não curou a enfermidade, a doença dele. Deus expulsou o demônio que agia naquele menino, aquele outro que era cego. Deus expulsou o demônio, Deus expulsou o demônio muito surdo daquele de outro jovem. Então, entenda, Deus expulsou o demônio, e ao expulsar o demônio, Jesus Cristo, depois expulsar o demônio, aquela pessoa foi curada. Então, o que é a dor? A dor, ela é um sinaleiro. Entenda, muitas pessoas reclamam de dor. Eu queria agradecer pela dor, porque a dor representa algo que está acontecendo mal. E a dor, ela é um sinaleiro, tanto para o problema físico, quanto para o problema espiritual. E é isso que as pessoas não entendem. Ela tem uma dor, ela quer tomar um remédio, ela quer amenizar aquela dor. Quando, na verdade, ela deveria falar, primeiro, ela falou, peraí, o que está acontecendo comigo? O que, que essa dor está sinalizando? Esta é a reflexão que nós vamos aprender a ter. Uma reflexão de alguma coisa grave que está acontecendo na minha vida, que pode ser uma enfermidade ou pode ser uma ação demoníaca. E por que a pessoa ela não avalia isso? O que acontece? Ela vem lá para a equipe de intercessão dando um pedido. Por favor, ore por mim. Amados intercessores e líderes, não ore por qualquer pedido sem que você tenha a revelação do Espírito Santo. Sem que você tenha a consciência de que se aquilo é uma enfermidade ou se aquilo é uma ação demoníaca. Porque muitas vezes você está orando para o Senhor, tira esta dor, quando na verdade tem que orar, Senhor, expulse esse demônio. Eu expulso esse demônio. Então, é muito sério. O nosso trabalho, e o trabalho de muitas pessoas, está sendo um trabalho, muitas vezes, errado. A intercessão não está alcançando o patamar que ela deveria alcançar, porque a pessoa, ela está fazendo um trabalho simples. Ela pega um outro pedido, ajuda na mesa, e está dizendo, Senhor, abençoa esse, atende esse pedido aqui, realiza esse milagre. E, Deus não vai realizar. Como Deus vai abençoar uma pessoa que está endemoniada? Como que Deus vai curar uma pessoa que está sofrendo uma ação demoníaca? Aquela pessoa tem que se converter, na verdade, tem que se libertar pelo arrependimento. Até pra, ela tem que se arrepender para que ela possa ser liberta. E só a cura virá só quando ela for liberta. Então é muito sério isso. Muitos traumas, muitas legalidades, muitas contaminações, maldições, até que estão decretadas sobre as pessoas. E elas, por não entender isso, elas sofrem uma somatização no seu corpo daquela ação espiritual, porque é uma troca de energias, a energia má entra no corpo, o corpo não aceita a energia má, começa a reagir. E a reação é dor. Então, muito atentos. Não, olha, eu falo uma coisa muito séria. Não atendam os pedidos pela aparência deles. Não é porque a pessoa pediu para você pode ir lá, que eu estou com dor de cabeça, que ele der uma na cabeça dela, vai lá, não faça isso, pelo amor do Senhor Jesus. Ande em discernimento de espírito, ande consciente daquilo que representa a verdade da situação. E aí, verdadeiramente, a pessoa vai ser liberta e curada, porque você, no instrumento de Deus, fez aquilo que era correto. Ok? Então, segundo dom, é o dom de curas, que pode ser cura física ou libertação espiritual. E o terceiro dom desse grupo de poder é o dom de maravilhas. Esse dom de maravilhas é diferente do dom da fé. Porque a fé é receber uma palavra que eu chamo a existência, eu creio e me movo naquela situação chamando existência milagre. A maravilha não. A maravilha ela é uma palavra dirigida assim, imediata, não depende da minha fé. Também todos os dons dependem da fé. Mas a maravilha ela é uma profecia com sinal. Eu abro a boca e Deus é uma declaração. Então, está chovendo, eu vou falar, chuva, pare, como Jesus falou. Tempestade, pare, mar, revolta, se aquiete. E aquele mar parou e a chuva aquietou. Então, o que é maravilha? É um Cristo, a lua, o sol obedece a voz de Cristo, a enfermidade obedece a voz de Cristo, a câncer sai em nome de Jesus, e, aquele, e aquelas, as células cancerígenas saem por causa de uma ordem, e as células normais se recompõem por causa de uma ordem. Então, o dom de milagres, ou melhor, o dom de maravilhas e milagres, lógico, ele é um dom de comandos espirituais que recompõe as coisas, que mexe com o mundo natural, independente das leis físicas. Está entendendo isso? Então, a lei física, química e biológica fala que uma pessoa vai morrer, mas a lei espiritual fala que ela vai viver, ponto final. A lei espiritual, ela está lá, sai para fora, e enquanto aquele comando entrou naquele corpo morto, naquele cadáver, existe uma condição cadavérica nela, tudo já estava deteriorado, né? Tudo estava já se decompondo, e houve uma recomposição de tudo. De tudo, não somente do corpo, como da alma, da memória, do estado físico, tudo foi recomposto. Isto é um milagre. Então, o milagre é um comando que faz com que as células, os elementos, se recomponham e estabeleçam e obedeçam a uma ordem, e esta ordem interfere nas leis. Ela faz tudo acontecer conforme determinado e não conforme as condições naturais. Então, ela quebra a estrutura natural para a glória de Deus vivo. Então, o dom de milagres, de maravilhas, não pode trazer glória humana. Porque não é o homem não pode fazer nada. O homem não pode fazer nada. Quem faz é o Senhor. E é isso que... Então, toda vez que acontecer uma maravilha, é para a glória de Deus vivo. É para que o nome do Senhor se exaltar. Então, imagina, de repente, havia um evento para acontecer, e aí houve uma situação grave de uma chuva tremenda. Então, aquele que tem autoridade, pelo Espírito, vai orar e falar: Senhor, permita-nos que nós façamos esse evento. Deus vai dar uma voz comando, fala para a chuva parar. E você vai ter uma experiência maravilhosa, como eu já tive experiência com essa, de ordenar e a chuva parar imediatamente. Então, é importante isso. Que Deus nos permite vir. Manifestar coisas que são malditas para confrontar a ciência, para confrontar as leis humanas, para que todos saibam que existe um Deus poderoso. Ok? E o terceiro, no grupo de dons, são exatamente os dons de revelação. Entenda? Revelação não é um dom. Revelação não é um dom. É um conjunto de dons. Então, quais são os três dons desse grupo? Então, nós temos a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. São três dons importantíssimos, vitais para nós cristãos e nós intercessores. Entenda isso. Se você não tiver, vou falar do primeiro dom, discernimento de espíritos, você não consegue interceder. A nossa intercessão é falha e muitas vezes superficial. Por quê? Porque a pessoa não vai vir para pedir uma oração. Ah, isso, quero que você ore, porque eu estou passando um problema na minha casa, é o meu marido que está com problema, ele é um lerdo, ele é um acabe. E aí, o que acontece? A pessoa orienta, ela dirige a oração do intercessor para quebrar o nó do seu marido. Se a pessoa tem discernimento, ela vai ter a voz do Espírito falando na coração dela, falando: olha, na verdade, essa mulher é a Jezabel. Ela que está provocando mal na sua casa. Entendeu? Então, há muitas pessoas, elas manipulam os intercessores. Elas manipulam, porque ela pega a oração segundo a sua conveniência. Ela pega a oração segundo aquilo que é: olha, eu quero que, na verdade, eu quero que você olhe pelo meu emprego. Eu quero que eu estou desempregado, eu quero que você olhe pelo meu emprego. Quando a pessoa tem discernimento de espíritos, e o Senhor vai falar: Senhor, esse espírito preguiça vai sair agora em nome de Jesus. Por quê? Não adianta você orar por um emprego, porque toda vez que ela entra no emprego, ela vai mandar embora, porque ela é preguiçosa. Então, o Senhor é o Deus que revela os espíritos que estão agindo. Deus revela as situações que estão acontecendo. Deus revela coisas importantes. Olha a última vigília, o poder da revelação. O poder, exatamente, de discernimento de espíritos. O que nos mostra? Mostra o vampirismo, mostra exatamente a ação dos obsessores, mostra a ação da manipulação dos demônios dentro das pessoas. aprender a ter, a buscar discernimento, e o discernimento vem por oração. Quando você para, clama, o Senhor dá. Ele dá discernimento, ele fala. E o discernimento de espírito não é a capacidade de ver. Entenda isso. Não é a capacidade de soninho. Não é a capacidade de ver. Hoje chegamos tudo aqui. Discernimento de espírito é a capacidade de você perceber. Guarde isso que eu estou falando. Semente espírito é a capacidade de perceber. E perceber não é visual, é sensorial. Então você vai ter uma sensação, você vai ter uma percepção, você vai ter alguma coisa, como nos diz o Romano 8,16, diz que nós percebemos as coisas espirituais, né? É por percepção espiritual. Então, mais que nunca, Deus quer dar entendimento e você vai perceber. Muitas vezes tem um cheiro, tem pessoas que ela sente quando tem um cheiro, que sente cheiro de enxofre, sente cheiro de coisa estragada, porque quando os demônios passam, eles transmitem essas trevas, né, esse cheiro perigoso. Tem pessoas que sentem arrepio, tem pessoas que ela tem sensibilidade de perceber algo que não é visível. Então, essa é uma percepção de alguma coisa que está nesse ambiente. Ela percebe um ambiente pesado, ela percebe. Então, essa percepção, Deus quer apurar na tua vida. Deus quer desenvolver. E isso tem que ser testado, tem que ser praticado, tem que ser avaliado. Não adianta ficar, Deus não falar, não. Muitas vezes não vai falar nada. Não é audível e nem visível, é sensível. Então, semente espírito é por sensibilidade 90% das vezes. Poucas vezes serão visíveis e poucas raras vezes serão audíveis. Amém? Então, você que espera que Deus fique falando com você, você vai ficar esperando e daqui a pouco você vai morrer e não aconteceu nada. Então, aprenda a sentir, a perceber o mundo espiritual. Eu falei isso um pouquinho na vigília passada, vou falar muito mais agora nessa próxima vigília. Vai ser uma revolução sobre o entendimento de batalha espiritual. Em nível espiritual, então em nível almático. Então é muito importante nós entendermos esta sensibilidade, esta sensação. E isso Deus vai desenvolver em cada um de nós, só que tem que ser desejado. É por isso que Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que nós vamos buscar os melhores dons. Não que exista dom melhor que o outro, não, mas o melhor para mim. Então, para a intercessão, o dom do Senhor Espírito é base. Sem ser meu espírito, a tua oração é rasa, é errada, e você não vai ser o céu, porque Deus não atende a oração errada. Tá bem? Então, não fique orando apenas por orar. Aprenda a buscar primeiro esse alimento e deixa Deus falar. Deus fala, Deus revela, Deus trata, Deus mostra. Então, intercessores, acordem para isso. Pelo amor do Senhor Jesus, acordem, busque uma interação com o Espírito Santo, buscando ser meu espírito. O segundo dom de revelação é o dom da palavra de conhecimento. E o que é esse dom da palavra de conhecimento? É aquilo que eu ministrei, é nós estamos na quarta dimensão. Então, por que Deus me leva na quarta dimensão? Quer dizer, a quarta dimensão é a dimensão atemporal. Então, Deus me permite acessar passado e futuro. Então, eu consigo viajar no tempo. Não é que eu vou viajar no tempo, Deus me mostra coisas como se eu estivesse lá. Então, Deus vai mostrar fatos, pessoas, por exemplo, como se eu estivesse vivendo com ela, enxergando o que está acontecendo naquele momento. Deus permite esse tipo de visão, esse tipo de entendimento. Então, você volta no tempo, Deus dá palavras de conhecimento, sim, de coisas que ninguém sabe, né? Ele é capaz de te dar palavras de conhecimento. É uma pessoa que está indo se matar no fórum passado, uma intercessora, ela deu um exemplo muito claro desse dom de palavra de conhecimento. Ela falou, visto, eu estava em oração e, de repente, Deus me deu a revelação de uma pessoa assim, de uma briga, onde havia uma morte. Né? Uma confusão muito grande, eu comecei a enxergar aquela confusão, um barulho muito grande, e havia morte naquela confusão. Eu comecei a orar, a entender. Passou 5 minutos, começou um barulho no meu prédio, e aí eu saí na janela e vi que os vizinhos estavam orando, estavam lutando com um, e aquela situação era tão grave que eu se matava morreu. Mas porque houve oração, tudo acabou em paz, não houve problema nenhum. Então você percebeu, isso é a palavra do conhecimento. Deus pegou a pessoa no futuro, ela enxergou uma situação, né, e pode ali entender o que acontecia, Deus deu o entendimento da situação, e aí entrou em campo entrou em guerra espiritual. E aí interferiu na ação do Espírito de Morte agindo naquele ambiente. Então, é muito importante a palavra de conhecimento, porque Deus vai tirar situações passadas para que você possa entender o presente da pessoa. Entendeu? Por que a pessoa está com essa dor? Por que a pessoa está com o casamento destruído? Por que a pessoa está com a sua empresa quase falida? Então, Deus vai revelar situações, seja de um feitiço que foi feito, seja de uma ação de inveja, de uma mandinga que foi feita. Meu Deus nos leva à origem da situação, fora de tempo, para nos dar a realidade, para quebrar a maldição desse novo tempo presente. Ok? E a palavra sabedoria é também uma revelação, só que ela tem uma palavra, sabe, uma palavra com conselho. Né? É a revelação com conselho. Então, a palavra de sabedoria, então, Deus mostra a situação e aí dá a palavra de conselho para a pessoa, na boca da pessoa. É o caso que aconteceu com Salomão. Salomão tinha duas mulheres, uma tinha matado o filho, agora queria o filho do outro, e aquela situação é impossível de ser avaliada, porque ninguém poderia falar o que era certo e o que era errado. Mas Deus deu uma palavra de revelação, uma revelação para Salomão, junto com a palavra de sabedoria. Olha, vamos cortar nesse filho. A mãe do meu filho não aceita, então pode cortar. Nesta hora, vai levar a sabedoria. O filho é desta mulher aqui que não queria que ele fosse dividido. Então, isto é o que Deus quer nos dar na hora que você vai orar para uma pessoa. Então, Deus vai nos mostrar a realidade sobre aquela situação e vai nos dar uma palavra para que eu possa orar enviando aquela palavra. Orar, estabelecendo uma nova conexão sobre aquela vida. Então, vocês entenderam que tanto a palavra do conhecimento quanto a palavra de sabedoria vai me fazer enxergar espiritualmente aquele pedido. Então, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e o dom de serviço são essenciais para a intercessão. Então, intercessores de Deus, peçam esses dons e pratiquem esses dons, porque sem eles, a tua oração é falha, a tua oração é superficial, você pode estar incorrendo em muitos erros. Na hora que você apresenta a tua demanda para o Senhor, você fala, Senhor, olha, essa pessoa está no hospital, eu estou clamando pela vida dela. Amém. Só que Deus quer falar, ela está no hospital, porque na verdade, ela tem uma legalidade e o demônio agora pode interagir na vida dela fazendo a enfermidade. Então ela tem que receber a palavra, ela tem que ser salva, tem que se libertar, quebrar aquele jugo que é sobre a vida dela, para que aí aquele mal, aquela doença, aquela dor, suma. Ok? Então é o caso. Aquele jovem estava doente, ele era lunático, então era uma pessoa, né, que ela tinha, uma pessoa assim, tida como louca, né, hoje em dia. Né? Mas o Senhor expulsou o demônio. E ao expulsar o demônio, aquele jovem seria um doido, estava completamente curado. Então, vamos buscar, em nome do Senhor Jesus, a prática dos dons. Por que eu estou fazendo esse fórum? Esse fórum é para chamar a atenção, esse fórum é para acordar vocês, esse fórum é para despertar o ministério de intercessão. Vamos sair da normalidade, vamos sair daquilo que representa a superficialidade, vamos sair daquilo que é o erros cometidos. E quando nós temos a consciência do que nós devemos fazer e não fazemos, aí a situação é grave. Então, quanto mais eu recebo, mais responsabilidade eu tenho. Né? Quanto mais me dá, mais me é cobrado. Então, entendo, Deus está ensinando, Deus está revelando, Deus está te dando orientação. Se você continuar da mesma forma, aí, querido, é você e Deus. Entendeu? Mas como é que Deus pode te usar como intercessor se você não quer usar as ferramentas que Deus te deu? Até uma live, depois você pode pegar a vigília de outubro. Entenda o quanto Deus falou na vigília de outubro sobre o que ele estaria preparando para nós em relação aos dons. Então, em outubro, eu comecei a falar dos dons em março. Em outubro, ele já deu uma poderosa revelação do que ele faria conosco dos dons. Então, Deus deu exemplo, Deus tratou, ele falou, dons são ferramentas. E eu peguei até um prédio, lá na vigília, levei uma tela e um prédio. Eu dei um prédio para uma mulher, eu, por favor, pregue esse prédio na madeira. Ela olhou para mim e falou, bicho, não dá. Eu falei, mas você tem prego, você tem madeira, é só bater a madeira. Pegar o prego, colocar a madeira. Bicho, não dá. Por quê? Porque falta o martelo. O que é o martelo? A ferramenta. Aí deu o martelo para funciona. Líderes e decisões. Por favor, trabalhe sua equipe. Ministre sua equipe. Leia, assista de novo o vídeo dos dons, né? A administração, e aprenda a discernir e a tomar as decisões que foram dadas já, tudo foi explicado. E nós estamos de novo aqui explicando a importância e a prática dos dons. Então, dá em cada dom uma prática. Então, por exemplo, na vigília passada, eu demonstrei um dom. Eu demonstrei o dom de semente espírita. Então, você pega aquela vigília e fala, meu Deus, como muitos falaram para mim, muitos, que revelação é essa? É exatamente a revelação de serem o dom de sementes de espíritos. E quando eles serem espíritos, parece que tudo é tão claro. Isso é tão simples. Ficou tão claro para mim. Muitas pessoas falam isso. Agora eu sei que está meu problema. Agora eu entendi como é que o mal que estou passando. Muitas pessoas falaram comigo isso. Por quê? Porque aprenderam a discernir espíritos. Essa próxima vigília eu vou falar sobre o dom da fé. A prática do dom da fé. Se eu ficar louco. Oh, meu Deus, olha quanto eu estou errando na minha vida porque eu ando na dimensão da fé, verdade. Então, nós estamos agora na prática dos dons. E quando eu começo a praticar os dons, eu passo a ser habilitado para lutar, para guiar, para interferir, para realmente mudar as condições da minha volta. Então, entenda isso. Há um investimento de Deus na intercessão. Há um investimento de Deus na tua vida. É na tua vida. Olha essa live. Olha as ministrações, olha quanta coisa eu coloco nas tuas mãos. Por favor, não despreze. Não saia dessa live, como se, talvez tenha saído da vigília, e a vida continua a mesma coisa, você continua fazendo a mesma coisa. Não pode. Não dá mais para nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Não dá mais para nós simplesmente continuarmos exercendo o ministério que nós sempre exercemos. Não funciona. Por isso Deus está investindo, o Espírito Santo está investindo em nossa vida. Pergunta para mim, onde que ministério? Dá um material como esse que nós damos. Eu quero dizer, não, se não é apenas o Ministério Cristão, é a igreja. Para quando que é um investimento tão forte? Quanto faz 3 anos que você tem recebido toda semana, todo mês, material? O que você tem feito com esse material? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Ah, isso vai ser muito material. Então, lança fora a preguiça, lança fora o desânimo, lança fora essa paralisia mental e entenda. Deus quer falar com você. Deus quer agir através de você. Deus quer te usar com poder, porque os dons, a excelência dos dons, na verdade, é a manifestação do Espírito através da minha vida. Eu sou instrumento do Senhor. Os dons é a manifestação do Espírito Santo. Agora, se eu não quero estudar, se eu não quero aprender, se eu não quero praticar, eu sinto o nome do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não confio em você, eu não quero contar com você, eu vou tentar fazer algo do meu jeito. Não funciona. Intercessão só funciona com o bom. Vou falar mais uma novidade. Intercessão só funciona com o bom. Vou falar mais uma novidade. Intercessão só funciona com o bom. Ponto final. Quem não praticar os dons está intercedendo errado. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu queria falar com vocês, deu uma síntese aí, né? Fiz um resumo dos dons, um resumo muito rápido, tem muita coisa para falar, mas eu quero complementar esse ensino, complementar esse conhecimento agora com perguntas. Então, eu queria que você que vai fazer pergunta, eu estou aqui com uma deficiência, não estou enxergando as pessoas. Então, eu quero que quem vai fazer pergunta, abre o microfone, você se apresenta, olha, eu sou meu nome. É José Henrique, eu sou da igreja tal, sou presbítero, e eu quero fazer a seguinte pergunta. Então, se identifique primeiro, faça a pergunta em relação aos dons, às dúvidas que você tem, ou se você tem algum dom e não sabia, se você tem alguma coisa que você percebeu, isso é agora eu entendi. Por isso que, de repente, eu percebo algumas coisas que eu não valorizava. Eu tenho algumas visões, doutor, eu tenho sonhos, eu não entendia. Como é que funciona?